Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense, com operação de áudio de Mário Pacheco. Participações de Henrique Santos, Nicolas Stefanovic, Eduardo Rocha, a coordenação de rádio Gisele Dalpiaz, a direção geral de Tami Soligo. Mais uma edição e estamos chegando aí, Henrique Santos, num momento muito importante que é no próximo final de semana as grandes decisões dos campeonatos estaduais. Mas antes de chegarmos nesse ponto para conversarmos com o Henrique, para abordarmos o final de semana, aonde saberemos os campeões estaduais, eu quero fazer aqui um registro lamentável e registrar que faleceu em Porto Alegre, nesta quinta-feira, Valmir Lorus, que foi zagueiro do Internacional de Porto Alegre, atuou também como zagueiro do Palmeiras em São Paulo, teve uma passagem também pelo Ercílio Luz de Tubarão e treinou vários clubes, inclusive foi campeão da Copa do Brasil como treinador do Juventude, quando ganhou a Copa do Brasil disputada contra o Botafogo em pleno estádio Maracanã. Valmir Lorus, eu não posso precisar o ano, mas faz mais ou menos uns 18, 20 anos, ele foi treinador do Figueirense.
Foi em 99.
Foi 99?
99.
Ah, então até que não foi há muito tempo atrás. 99. Então, Valmir Lorus passou por aqui e é uma figura que marcou, morreu em Porto Alegre, teve um infarto com 71 anos de vida. Este é o registro. Bom, passado o registro, nós encaminhamos um final de semana de grandes decisões. Outra vez, o futebol gaúcho que marca, eu acho que 98% ou 99% das Grenal em decisão. Às vezes entra lá o Juventude, às vezes entra o Caxias, mas é muito raro. Geralmente é Grenal, Grêmio Internacional, fazem mais uma decisão. Este ano tem uma surpresa, que é o Ponta Grossa, que pode ser campeão paranaense, porque o Atlético Paranaense deu uma fraquejada e o Ponta Grossa já saiu em vantagem e agora faz o segundo jogo com Curitiba, se bem que o jogo é em Curitiba. Uma outra surpresa é a equipe do... é o Confiança lá em Minas Gerais.
É o Caldense.
Caldense, Confiança lá em cima. O Caldense que enfrenta o Atlético Mineiro. Segundo jogo, o Atlético tem vantagens, joga em casa, essa coisa toda, mas é sempre uma novidade. O Atlético Mineiro não enfrenta o Cruzeiro na decisão, enfrenta a Caldense. Isso é muito bom. Tradicionalmente, equipes fortes, São Paulo, com a decisão tradicional de Santos e Palmeiras, também equipes tradicionais no Rio de Janeiro, Botafogo e Vasco. E lá na Bahia também tem uma surpresa. Tem um time na Bahia lá que está incomodando o time do Bahia, né? Então essas coisas. Bom, e aqui em Santa Catarina, a decisão de Joinville e Figueirense fazendo o segundo jogo. Daí, Henrique Santos, tudo bem?
Bom dia, Valmir. Bom dia aos ouvintes da Rádio AL. Estamos aqui em pleno feriado, é isso?
É, coisa tá boa. Este ano tá muito bom, né?
Tem bastante feriado agora em 2015, teve bastante. Agora o próximo só começo de junho, mas domingo tem uma decisão.
Mas é um mês só. Mês já tem outro.
Só?
É.
Pra mim é muito tempo.
Pois
é. O cara fica mal acostumado, né, Valmir? Feriado a cada 10 dias tem um feriadão. Mas é isso, é domingo, agora tem uma decisão bastante interessante entre Figueirense e Joinville. Esperamos que essa decisão termine já nesse domingo em campo. Mas tem uma questão, Valmir, não sei se tu se recordas, o Figueirense tem um tabu, um jejum, tanto de títulos como de vitórias em Joinville. A última vitória do Figueirense em Joinville, na Arena, foi em 2008, na abertura do Campeonato Catarinense daquele ano. E também o último título do Figueirense fora de casa aconteceu em 2008, só que lá em Criciúma. Então são dois tabus, dois jejuns, que já duram aí 7 anos e o Figueirense pode quebrá-los de uma única vez. Se vencer o Joinville no domingo, o Figueirense quebra esse tabu de vitórias não conseguidas lá na Arena, em Joinville, e quebra o tabu também de títulos conquistados fora de casa, que já somam ambos 7 anos. Então, uma alternativa bastante interessante para o Figueirense quebrar esses dois jejuns de uma única só vez e sagrar campeão catarinense a 17ª vez. Mas vai ser uma pauleira, Valmir. Vai ser uma pauleira, casa cheia. A gente falou aqui no Esporte na Rede, na segunda-feira, foi quando abriram as vendas dos ingressos lá em Joinville. A venda estava marcada para as 10 horas. Por volta das 9 horas da manhã, a fila já era gigantesca. A torcida do Joinville promete lotar seu espaço. Foram disponibilizados 1.800 ingressos também para a torcida do Figueirense. Torcida do Figueirense que está se organizando em caravanas, excursões, enfim. Então, muita gente deve ir a Joinville nesse domingo para ver uma grande final. E uma final que todos esperam, porque é uma final bonita de dois times da Série A e dois times que vão fazer bonito daqui para frente, já no começo de maio, com a disputa do Campeonato Brasileiro.
Bom, vamos fazer o seguinte. Nós não vamos nos ater a questões jurídicas, a questões de tapetão e decisão nos tribunais. A única coisa, Henrique, porque essa decisão não se sabe o que vai acontecer. Então, vamos nos ater ao futebol de Joinville e Figueirense no próximo domingo, a essa decisão. Depois é uma outra situação. Vamos ver o que o destino reserva. Mas eu quero fazer um registro nessa área. Eu lamento profundamente que é a terceira vez no Campeonato Catarinense... Neste ano, uma cochilada terrível. O Marcílio Dias colocando jogador irregular. O Avaí da mesma forma, perdendo pontos. E agora também denúncias contra o Joinville. Eu considero lamentável. Vamos se ater à decisão, mas fica aqui o registro. A gente lamenta profundamente e espera-se que no próximo campeonato, ou no ano de 2016, tais fatos não se repitam em prejuízo das equipes.
É verdade, Valmir. A gente poderia estar destacando a semana toda só o futebol, quem que o Figueirense vai usar para fazer um gol, se o Rafael Bastos volta ou não volta. Ontem o Argel treinou alterações no time, colocou o Marquinhos Pedroso na lateral esquerda no lugar do Cereceda, já treinou também ora com o Fabinho na lateral direita, ora com o Fabinho no meio campo. Então a gente poderia estar discutindo quem são as alternativas, se o Joinville vem com força máxima, o retorno do Wellington Saci, mas a gente está discutindo outras questões. Infelizmente, nosso futebol catarinense, nosso futebol brasileiro peca por falta de transparência, por falta de uma organização melhor. Enquanto a CBF está arrecadando quase R$1 bilhão num ano, a gente está com um probleminha aí, ó, porque o fulano não está registrado, porque o ciclano não está registrado, porque a data de nascimento era uma, agora passou para outra. Então são problemas que custam milhões, né, Valmir? Só a gente fazendo um pequeno comparativo, na final do primeiro jogo no estádio Orlando Scarpelli, a renda foi de cerca de R$400 mil. Ah, vamos supor que esse jogo não valha mais nada. E aí? Quem vai devolver os R$400 mil? O torcedor vai ter o ingresso ressarcido? Enfim, é uma questão complicada. A gente poderia estar falando única e exclusivamente sobre o futebol, porque tem coisas boas, não é só a final do Campeonato Catarinense, não. Tem três atletas do Criciúma convocados para a Seleção Brasileira Sub-20, que vai disputar o Campeonato Mundial agora nesse meio de ano. Temos várias contratações do Avaí, que daqui a pouco o Nicolas deve trazer para a gente. Tem tantas outras questões, a liberação do ginásio Rosendo Lima, aqui no Instituto Estadual de Educação, para o time do Floripa Futsal jogar. Tem tantas outras questões, mas o assunto da semana qual é? É a questão jurídica. Mas vamos tocar a bola, Vami. Vamos tocar a bola, vamos falar sobre futebol, porque é o mais importante. A gente está aqui para falar sobre essa decisão do Campeonato Catarinense, que é a decisão muitos achavam que não ia acontecer, porque os principais times apontados antes da competição começar eram a Chapecoense e o Figueirense. A Chapecoense saiu na frente, deu uma de cavalo paraguaio e chegou na reta final, não conseguiu o resultado, não conseguiu chegar à final, e agora o Figueirense se junta ao Joinville nessa disputa. O Joinville, e o Valmir, não é campeão desde 2001, então tem 14 anos na fila, 14 anos de uma espera, e por isso a torcida do Joinville lá no norte de Santa Catarina está afoita por esse título, está buscando todas as alternativas de comparecer nesse estádio. E como a gente tem visto em outros locais do Brasil, vai ser casa cheia. Por exemplo, ontem, na quarta-feira, aliás, lá na final da Copa do Nordeste, Valmir, 63 mil pessoas estiveram na final entre Ceará e Bahia, lá em Fortaleza. Lotaram o Castelão, lotação máxima, maior público registrado no ano aqui no Brasil. E também já foi na própria quarta-feira, mais de 50 mil ingressos foram vendidos para a final entre Vasco e Botafogo no Maracanã. Então nós teremos um final de semana repleto de decisões, repleto de casas cheias. e repletos de bons jogos e disputas emocionantes e com o torcedor lotando o estádio, Valmir, o que é o mais importante, porque não adianta fazer uma decisão bonita com o estádio vazio. Foi o que a gente viu semana passada com o estádio do Figueirense, com um pouquinho mais de 13 mil pessoas, e o que a gente tem visto também em alguns outros estádios por aí, mas pelo menos agora nessa decisão promete estar tudo cheio, Valmir.
Pois é, e nós vamos aguardar, porque o final de semana é o período, a data aí das grandes decisões, e já tem uma prévia para a semana que vem aí, duas situações, decisão jurídica, né, na terça-feira, e na quarta-feira
já tem clássico,
a edição, mais uma edição do clássico Avaí Figueirense, o primeiro jogo na Ressacada.
Tu falava que, acho que na segunda-feira, tu falava sobre o horário 7h30, que era um horário bom, então a gente discutia. Não deu, acho que 5 minutos que acabou o programa, a CBF mudou o horário para as 10 horas da noite.
A pedido do Avaí. Eu não entendi. A pedido do Avaí, argumentando a questão de trânsito e trafegabilidade. Eu acho que se fosse esse argumento, poderia ser às 9. Não precisa ser às 10. Quer dizer, a gente fica aqui às vezes dizendo que temos que melhorar, temos que ser mais racional, temos que ser mais inteligente nessa parte, apoiar o torcedor. Para chegar um pouco mais cedo, para o jogo ser 7h30. Não, 7h30 é muito cedo, por causa do trânsito.
E passa, também, mas...
Sim, mas passe para as 9. Não, o jogo vai ser às 10 horas da noite.
Tem que ver se tinha essa opção também, né, Valmir? Porque nós temos essa questão aí de televisão, enfim, mas eu acho que 10 horas não é um horário muito
Copa do legal. A Copa do Brasil tem uma negociação com as televisões fechadas, né?
Uhum.
Que é a Fox, a ESPN e a Sport TV, né?
É uma questão complicada, né, Valmir? Mas vamos voltar para a decisão do domingo.
Vamos voltar
decisão
que é
do domingo, que é, né? É o tema ainda, porque na segunda-feira a gente fala um pouquinho mais sobre a final, sobre o clássico no meio da semana, sobre tudo isso, mas agora a gente já está ao vivo, Valmir, com o Juliano Schmidt, que ele é repórter da Rádio Clube lá de Joinville. Ele tem todas as informações sobre a equipe do Joinville, sobre a movimentação na cidade,
Opa.
Sobre tudo que envolve essa final lá por parte do Joinville. Bom dia, Juliano.
Bom dia, Valmir, bom dia, Henrique, amigos que estão nos acompanhando. É aquela semana que realmente tensa, geralmente, por causa de uma decisão, véspera de decisão, mas virou muito mais ainda por todo esse problema que aconteceu em relação ao atleta André Krobel, atleta da base, que foi escalado e foi relacionado de forma irregular. Mas a torcida, por incrível que pareça, ela não desanimou, não. Ela está com o pensamento que o time pode fazer o dever de casa, pode, dentro de campo, vencer. E aí, o que vier depois, em relação a tribunal, a tapetão, o Joinville pode se defender muito bem, como já fez outras vezes, e pode conquistar esse título, o 13º de toda a sua história. Então, a rapaziada comprou praticamente todos os ingressos. Um novo lote foi aberto ontem, com mais de 1.000 ingressos, e faltam menos de 200 ingressos ainda para venda na Descoberta, ou seja, teremos casa lotada e com certeza a galera empolgando o Joinville para conquistar esse título ou dentro de campo ou no tapetão.
Ô Juliano, o que o Emerson Maria está preparando para o domingo? A gente sabe que tem a volta do Wellington Saci, tem outros jogadores também no banco como o Jael, que é um matador, um definidor. O que o Emerson Maria está aprontando aí para domingo para derrotar o Argel?
Nos treinamentos que aconteceram até agora, desde terça para cá, ele não aprontou nada ainda de desenho tático. Deve fazer isso hoje e amanhã nos treinos na Arena Joinville, um trabalho tático que ele deve realizar. E aí fica essa dúvida que você bem falou. Tem o Wellington Saci. O Wellington Saci é um jogador importante, mas tem todo aquele histórico diante do Figueirense. Ele já é mais do que reincidente, ele já passou dos limites de suspensão em relação a isso. Teve o caso Ituano também, que ele foi expulso e pegou 2 jogos a mais para cumprir na Série A. Então fica essa dúvida. Ele é importante dentro de campo, mas pode o time, de repente, se prejudicar por uma provocação ou outra. Se caso o Wellington Saci não voltar, e aí ele deve manter o mesmo esquema com o próprio Augusto César, mantendo toda a base do time, todo o time que atuou em Florianópolis, ou botar o garoto William Pop, que é um garoto da base, um garoto que só saiu do time porque se lesionou, teve uma lesão leve na coxa e deve ficar, ficou aí uma semana, mas já entrou no segundo tempo no jogo contra o Figueirense. Então a dúvida realmente é no meio campo. O restante do time é praticamente o mesmo, vai com o Oliveira, o Suellington, o Bruno Aguiar, o Guti e também o Rogério. Esse meio campo que tem o Naldo, aí as dúvidas entre Augusto César, Pop, o próprio Saci, Marcelo Costa vai pro jogo, assim como o Thiago Luiz. E na frente, o Wellington Júnior e Kempis, como você citou, tem o Jael. Jael que entra muito no jogo contra o Figueirense na capital, porém, a opção do Emerson Maria foi o Matheus Silva, menino que é da base também, entrou com muita personalidade e jogou muito bem no segundo tempo. Então fica essas dúvidas em relação ao meio campo. O restante do time é praticamente o mesmo.
Bom, Juliano, o que o torcedor do Figueirense espera ao ver pela televisão ou ao ir em Joinville? O que espera? Espera um Joinville fechadinho, protegido, ou um Joinville aberto para tentar já decidir o jogo, ganhando o jogo?
Aberto, porque o Joinville tinha essa vantagem no empate, ou seja, na verdade ainda tem. Só que com tudo isso que rola fora de campo, fora do gramado, o Joinville já não sabe se o empate vai ajudar mais. Então ele vai querer vencer, obviamente, vai querer fazer os três pontos, levar a taça depois do jogo para depois se resolver. Então o Joinville vai para cima, o Joinville vai usar esse fator casa. Digamos que vai no mesmo esquema que foi na vitória contra o Figueirense aqui, quando fez 2 gols em 7 minutos. Então o Joinville vai para cima e tentar, lógico, aproveitar uma falha da defesa, competente defesa do Figueirense, para tentar abrir o placar cedo e aí sim jogar a pressão para o time da capital.
Agora tem impressão que, por se tratar de uma decisão, que há muito tempo o Joinville não manda a decisão na sua casa, na arena, me parece que vai sair gente pelo ladrão, né, Juliano?
É verdade, vai sair gente pelo ladrão mesmo. A expectativa é que mais de 19 mil pessoas, aliás, a capacidade mesmo é 18 mil pessoas, mas na segurança, na descoberta, e a capacidade mesmo é que pode chegar a até 19 mil pessoas, público que já chegou, inclusive, em outros jogos, né? Porque o Joinville consegue essa liberação. E realmente, com os 1.800 do Figueirense, que já vendeu tudo, praticamente tudo, os ingressos aí na capital, e mais os 17 mil do Joinville, teremos sim casa lotada, rapaziada chegando cedo, fazendo uma recepção bacana, às duas horas da tarde, já com o ônibus saindo do hotel, para fazer aquela recepção bacana que já vimos ano passado na frente da Arena Joinville, e fazendo com certeza uma grande festa, porque o Joinville tá com saudade de título do catarinense.
Então tá certo, Juliano, um grande abraço a vocês aí de Joinville, um abraço ao pessoal da Rádio Clube, e a gente coloca a nossa rádio da Assembleia Legislativa à disposição aí do pessoal.
Sempre à disposição no que vocês precisarem aqui de Joinville. Um abração.
Tá aí, Valmir, tá aí o Juliano lá da Rádio Clube de Joinville. Vamos fazer esse intercâmbio pra gente saber também como é que tá pensando o pessoal lá de Joinville, porque a gente tem mais ou menos a situação aqui do Figueirense, mas é bom também saber como é que tá essa mobilização da torcida, porque é importante essa questão que o Juliano falou. Tem expectativa de casa cheia, como a gente falava ainda há pouco. Essa questão de um lote extra, que até não, acho que não foi muito divulgado aqui em Florianópolis, mas a questão de um lote extra para a torcida do Joinville. Então, expectativa de casa cheia, um público bastante grande lá em Joinville. E, Valmir, é a primeira decisão da história da Arena.
Sim, sim. As outras que aconteceram anteriormente era ainda no Ernestão, estádio Ernesto Salem Sobrinho.
Chegasse aí o Ernestão?
Sim, várias vezes. Várias vezes o Ernestão, que era estádio do Caxias. Depois o Caxias pertenceu à fusão com a América a partir de janeiro de 1976. E aí depois, agora já no, na década de 90, o Caxias tirou sua associação. O Joinville não é mais agregado ao Caxias. Tanto que o Caxias chegou a decidir um campeonato que foi ganho pelo Figueirense contra o Caxias
2003.
Na sua volta. Mas só voltou o Caxias e também já retornou para a Série B e já também não está nem participando mais da segundona. Agora, eu quero voltar um pouquinho lá pro passado, porque às vezes tem gente que fala, mas às vezes fala demais. Então, tem gente que diz assim, porque de repente o time, até eu vou usar um termo aqui que eu não gosto muito, tapetão. Não é tapetão. É um direito que assiste àquele que se vê infringido pela lei. Então não é tapetão, acho que é um recurso. Ganhou no recurso, ganhou na jurisprudência, ganhou por uma ação jurídica. Eu não gosto muito do termo tapetão. E se tem um tapetão para lembrar, eu vou lembrar do Joinville. O Joinville ganhou o campeonato de 76 quando iniciou. O Joinville teve uma história de fusão, América e Joinville, em 75, resolvida. Entrou com requerimento na Federação Catarinense de Futebol, José Elias Juliar era o presidente. Retiraram-se os dois filiados que participavam, que era o América e o Caxias. E entrou não dois, mas entrou um time, Joinville Esporte Clube. E o Joinville fez um bom campeonato maravilhoso. E o Joinville ganhou a primeira partida em Florianópolis, gol de Fontan contra o Figueirense 1-0. O Joinville faria o segundo jogo em Joinville. Só que o Joinville entrou com recurso porque houve uma irregularidade, e eu também não me lembro qual irregularidade, por parte do Figueirense. E foi definido que o Figueirense estava fora da decisão e o Joinville disputou dois jogos com o Juventus de Rio do Sul. Ganhou o primeiro em Rio do Sul, o segundo em Joinville e sagrou-se campeão. Então, se for lembrar a história de Tapetão, quiserem falar, o Joinville começou sua história e na primeira decisão, e ninguém mencionou ainda isso, na primeira decisão da vida do Joinville em 76, o Joinville foi campeão com três jogos. O primeiro contra o Figueirense, o segundo não valeu, porque aí mudaram o adversário, que foi o Juventus de Rio do Sul. Só para lembrar que tem gente que não, mas a gente tem memória.
É verdade. Eu vou me só falando em memória, vai ser a quinta vez que Figueirense e Joinville decidem um campeonato catarinense, duas vitórias de Joinville na década de 80 e duas vitórias do Figueirense agora em 2006 e agora no ano passado. 2006 e no ano passado eu vi, 82 e 83, eu não vi como é que foi, Rômulo.
Em 90, 93, né? Foi 93?
82 e 83.
83? Tá, 83. Então tá. O que é que aconteceu em 83? 83, o Figueirense jogou por um empate. Acontece o seguinte, o Figueirense nas semifinais, o Figueirense enfrentou o Criciúma em Criciúma e o Joinville veio a Florianópolis jogar com o Avaí. Houve uma coisa curiosa, porque havia diferença na semifinal, o histórico das semifinais das duas partidas era o referencial da decisão. Aí tinha um jogo na Ressacada, estava 2-2 Avaí e Joinville. A 43 minutos, o Joinville fez 3-2. E um minuto depois, o Joinville fez 4-2. Tudo bem. Isso foi à tarde. Eu me lembro que eu estava indo para Criciúma. O jogo em Criciúma à noite. Gol, me parece que do Cabral. O Figueirense fez um gol a 12 minutos de jogo, 12, 13 minutos do primeiro tempo. E jogou o tempo inteiro e conseguiu 1-0. Aí você já fez a conta. 4-2 contra 1-0, o Joinville ficou com um gol na frente e veio à capital para jogar pelo empate. E o Figueirense por uma vitória simples. Ironia do destino e colaboração do São Pedro, eu nunca vi chover tanto em 20 minutos como choveu aquela tarde no Scarpelli. Quando os times estavam se preparando para entrar em campo, o jogo foi 5 horas da tarde, veio água. E a incompetência... Não me lembro, o árbitro também?
Era o Dalmo Bozano.
Era o Dalmo?
Sempre é ele.
Futebol aquático.
Polo aquático.
Ficou 0-0 porque a bola não andava e o Joinville sagrou-se campeão. Então tem umas histórias assim que... Né, que também é o seguinte, na Ressacada, o Joinville fez a diferença. E lá em Criciúma, o Figueirense não fez a diferença e perdeu o campeonato.
Complicado, né, Valmir? Eu também, em outra época, também, outras questões, tinha a questão do presidente de Joinville, era o mesmo da Federação Catarinense também, muito tempo, né?
Só que aquele tempo não tinha esquema de televisão, inclusive eu me lembro até na decisão aqui em Florianópolis, deu uma brigaçada porque entrou um canal fazendo a transmissão, e aí o outro canal de televisão tinha comprado direito, e andaram lá, puxaram o fio, puxaram a tomada, deu um rolo danado, tem umas histórias cabeludas aí, né? É que a gente, não dá para citar nome, porque senão alguém resolve pedir prova e a gente só tem a memória, a gente não tem documentado essa coisa, né?
Complicado, né, Valmir? Então agora nesse domingo, 4 horas da tarde, transmissão da RBS TV, transmissão do pay-per-view.
Pois é.
O cara que gosta de futebol.
É, e aí...
Vai ver o seu time, quem não gosta de futebol tem 500 mil opções, até porque o pay-per-view liberou as finais agora nessa última semana, tanto que quem quiser assistir Botafogo e Vasco, Atlético Mineiro e Caldense... Paraná e Operário têm a oportunidade de ver os jogos aí pelo pay-per-view. Figueirense e Joinville às 4 horas da tarde, transmissão da RBS TV. E a gente espera realmente que o título se decida em campo. E para isso, Valmir, Figueirense tem que conquistar uma vitória simples. Muita coisa se falou.
Pois é. Você falou aqui, Henrique, na preparação do Figueirense, você fez citação da zaga, você fez citação do meio do campo. Mas eu não ouvi citação na frente. Eu acho que o Cleito tem que se aproximar mais do Marcão. Essa bola tem que chegar com mais qualidade. Vou torcer muito para o André jogar. O André... Como é que... Tem um meio de campo aí?
Rafael Bastos.
Rafael. Que André? O Rafael Bastos. Para que o Rafael Bastos possa fazer alguma jogada para que a bola vá na linha de fundo, tipo aquele gol que o Figueirense fez contra o Avaí no Clássico, logo no começo do jogo.
Ah, é verdade.
Porque essa bola tem que ir na linha de fundo, de preferência pelo lado esquerdo. Essa bola vai ter que ser trabalhada no interior da área. E o Figueirense aproximar mais o Cleiton, junto com o Marcão, homens altos, para chegar para tentar cabecear. Figueirense tem que buscar o gol, de forma inteligente, não afobada, com jogadas alternativas, com trocas. A minha preocupação é que o Argel, de repente, se preocupa muito com a zaga e com o meio do campo. Ele tem que dar um poder ofensivo para o Figueirense.
Ele chegou a treinar, inclusive, com três volantes. Chegou a treinar com o Fabinho ao lado do França e do Paulo Roberto no meio campo, fechando um pouquinho mais o time, jogando com o Jefferson na lateral direita. Acho que a gente já tinha até comentado sobre essa possibilidade na segunda-feira do Figueirense atuar um pouquinho mais fechado, começar o jogo de forma mais cautelosa. Até como o próprio Juliano da Rádio Clube disse pra gente, no outro jogo, no jogo do Hexagonal, o Figueirense tomou 2 gols em 7 minutos. E aí, tomar 2-0 em menos de 10 minutos é caixão, né?
É, agora, esse jogo em que ele tomou 2 gols em 7 minutos, ele entrou muito desligado no jogo.
É, não pode, afinal
ele
é outra coisa.
Ele entrou desligado no jogo e começaram a olhar pro lado, achar bonita a Arena Joinville, aquele público. Agora não. Domingo tem que entrar ligado no jogo para não tomar os gols, porque o Figueirense, até concordo que ele tem que ter uma proteção, até porque o Joinville vem para cima e pode fazer o gol. Ele tem que ter uma proteção, mas ao mesmo tempo começar a criar alternativas. E a partir de um determinado momento do jogo, principalmente no segundo tempo, eu quero ver o Figueirense domingo um time ofensivo, um time que vai buscar o resultado.
Mas eu não acredito muito não, Valmir. Eu acredito que o Figueirense vai se fechar um pouco no começo, porque tem 90 minutos para fazer 1-0, e é só 1-0. Acho que o Figueirense vai começar um pouquinho mais de forma cautelosa, até por isso, o Argel treinou com o Marquinhos Pedroso na lateral esquerda, que é um jogador mais vigoroso, mais forte. O Cereceda é um bom lateral, mas não tem vindo bem, não tem atuado bem, não tem atuado como atuou no ano passado, e o Marquinhos Pedroso tem um pouquinho mais de vigor físico. O Fabinho, que tem ganhado espaço no time, pode atuar na lateral direita, pode atuar no meio campo. Tem essa questão do Rafael Bastos, ele ainda não treinou, ainda não participou, mas a gente sabe, né, Valmir, que na final, todo aquele mistério que envolve a final, tem toda uma superstição, tem toda uma questão que o jogador decisivo tem que atuar, principalmente na reta final. Se tiver um pouquinho de condições, eu acho importante, pelo menos, levar o Rafael Bastos a Joinville. E tem a questão também do ataque, porque o Mazola não vem bem, realmente não vem bem, tem se estressado um pouquinho. Aí tem o Dudu no banco de reservas, o Cleiton, como falasse muito bem, tá jogando muito longe dos atacantes, porque no primeiro jogo da final, o time do Figueirense resumia a chutões de longa distância, lançamentos pro Cleiton, e o Cleiton tentando fazer um milagre, tentando passar de algum zagueiro, tentando passar do defensor, para cruzar a bola pro Marcão, que o Marcão também claramente fora de condições, porque tá machucado. Mas são 90 minutos. São 90 minutos pro Figueirense fazer um gol, fazer 1-0. Como eu já disse aqui, o Figueirense pode fazer no último minuto como no primeiro. Uma bola parada, uma jogada com os dois zagueiros que são muito grandes, são muito fortes. Uma jogada, às vezes, com França dentro da área. Enfim, alguma jogada, algum lance esporádico, Valmir. Eu não acredito que o Figueirense tenha um volume de jogo, vá ter jogadas trabalhadas que possam derrubar a defesa do Joinville. O Figueirense tem se baseado, desde o ano passado, em defesa forte, em um contra-ataque rápido para a Série A. Eu acho que isso está correto, porque é outro nível, mas pro Campeonato Catarinense tem ficado complicado. E até também essa questão do Joinville, como falou o Juliano ali pra gente, do Joinville ter que vir pra cima por causa dessa questão do presidente do TJD ter dito que se der empate a decisão não termina no domingo, vai pro tribunal na terça-feira. Então, se o Joinville vier pra frente, o Figueirense pode adotar uma postura que se sente mais confortável, que é uma defesa fechada e saindo no contra-ataque rápido, principalmente com Cleitinho e com Mazola.
É, se bem que essa colocação feita do 0-0 aí, não, eu não entendi essa colocação. 0-0, se der 0-0, o Joinville não será campeão.
É porque assim, ó,
mesmo que ganhe, não será campeão.
É porque,
essa somatória de pontos agora dos dois jogos não tem nada a ver com a fase classificatória do Hexagonal. É outra coisa.
Não. É porque assim, ó, se o Joinville, a gente vai voltar novamente. Esse é nem incrível, né, Alvami? Como é que eles conseguem fazer uma burrada tão grande que a gente, ao invés de estar falando de futebol, a gente tem que estar falando de justiça?
É inconformado. Aliás, a decisão, ela fica de um dia, fica pro outro, fica pro outro e assim vai.
O cara vai levantar a taça assim, meio ressabiado, meio desconfiado. É porque é o seguinte: se o Joinville perder os pontos daquela situação lá do jogador irregular, aí pode chegar ao ponto de perder 4 pontos na época do hexagonal. E aí, perdendo esses 4 pontos, o Figueirense seria o primeiro colocado e o Joinville o segundo colocado. Aí inverteria o mando. Dessa forma, se fosse empate nesse jogo, seriam 2 empates. E os 2 empates favorecem quem joga o último jogo em casa. Então, é uma confusão tão grande, Valmir. Eu acho que tem que fazer o seguinte: se o jogo tiver 0-0, 45, 46 do segundo tempo, o árbitro, que é o Sandro Meira Hit, faz o seguinte: ó, agora é golden goal. Quem fizer o gol ganha, nós vamos até fazer o gol. Porque senão a gente vai ficar num embrólio jurídico. A gente vai vir aqui segunda-feira, nós, os companheiros aqui de Florianópolis, de Joinville, o pessoal de todo o estado dizendo: ó, fulano levantou a taça, mas amanhã pode ser que a taça já não valha mais nada.
É, o rolo compressor foi formado, tá rodando. E realmente ninguém esperava, mas aconteceu. Nós vamos a um intervalo e voltamos em seguida com o Esporte na Rede.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.